Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou o José Manuel Monteiro e no programa de hoje vamos falar de família, de educação e de solidariedade. A minha convidada é a Sofia Vieira, é mãe de dois filhos e autora do blog Pais com P Grande, onde conta algumas histórias do cotidiano da sua família. A Sofia vem falar-nos de como saiu várias vezes da sua zona de conforto para se abrir aos outros, por exemplo, quando deixaram tudo para viver durante uns meses a atravessar Portugal numa autocaravana ou quando percorreu a pé de Lisboa a Santiago de Compostela num caminho de agradecimento. Deixe-se inspirar por esta conversa mais à frente no Lusofonias. Por agora, vamos para a música, Cesária Évora e Bonga com Saudade. Depois chega o habitual comentário do padre Tony Neves.
Esse caminho passando meio. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando meio. Saudade, saudade, saudade desse minha terra salinclá. Saudade. Saudade, saudade, desde minha terra salinclá. Se vos escrevem, te escrevo. Se vos esquecem, te esquecem. Até dia que não voltar. Se vos escrevem, te escrevo. Se vos esquecem, te esquecem. Até dia que não voltar. Saudade, 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 és minha terra sanincla. Saudade, 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 és minha terra sanincla.
Saudade, saudade, saudade,
César Évora e Bonga Saudade. E agora ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves, que hoje nos fala de Manchester.
Pensamos em Manchester no inverno e logo nos vêm à cabeça diversas ideias. Chove, faz frio, está nevoeiro, o povo fala inglês, há dois clubes grandes, o United e o City, tudo é muito pragmático e organizado, os carros andam ao contrário, a gente é fria de temperamento, a sociedade é individualista, são todos muito ricos. Bom, uma semana de Manchester nem confirma nem desmente estes preconceitos, mas já me permitiu perceber algumas coisas bem mais importantes. Manchester foi o berço da Revolução Industrial, por isso mesmo também foi aqui que ganharam corpo grandes injustiças sociais. A chamada doutrina social da Igreja nasceria como resposta aos impactos negativos desta importante revolução. Manchester tem uma longa e rica história. Foi fundada pelos romanos há 20 séculos e sempre foi espaço de acolhimento de pobres migrantes. Nos últimos tempos, houve os que fugiram da Europa continental durante os combates das guerras mundiais, os que vieram cá parar vindos do mundo inteiro após processos de descolonização. Mais recentemente, por efeitos dos tempos de globalização que vivemos, chega gente do mundo inteiro à procura das condições de vida de excelência que os média proclamam existir na Grã-Bretanha. Assim, Manchester é hoje um poliedro de povos, raças e culturas, com um centro de cidade moderno e organizado e periferias mais pobres e socialmente complicadas. É assim em todas as grandes cidades do mundo e esta não é exceção. Ora, as três comunidades espiritanas estão nas periferias mais pobres. Respondem pela animação pastoral de paróquias e escolas, por trabalhos de apoio a imigrantes, por acompanhamento pastoral de reclusos. A universalidade desta missão vê-se nos rostos dos espiritanos que cá vivem, originários da Inglaterra, da Nigéria, do Uganda, da Tanzânia e dos Camarões. Tive já a oportunidade de participar em celebrações eucarísticas em duas das paróquias confiadas aos espiritanos. Estive em Santana, onde vivo, e em Santa Brígida, ali mesmo ao lado do estado do Manchester City. Os cristãos que participam nas missas são, na sua maioria, de origem estrangeira. Da Nigéria ao Burundi, da Polónia aos Camarões, dos Congos à Angola. Celebram com muita alegria como acontece nas suas terras de origem. E, sobretudo, refrescam a vida cristã numa sociedade britânica muito laicizada e afastada das igrejas. Nos próximos dias, vou começar a empenhar-me numa instituição que os espiritanos fundaram para apoiar imigrantes com dificuldades de integração. Não sei se me permitirão visitar os reclusos, mas irei viver o dia-a-dia pobre e sofrido destas gentes que enchem estas periferias. Manchester impressiona pela quantidade de grandes prédios em construção, sinal de que há muito futuro por estas paragens. O medo do chamado Brexit, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, é muito. Ninguém sabe como vai ser o 30 de março, o dia seguinte ao Brexit. Mas os pobres acham todos que o futuro está enevoado como o tempo. E temos rezado. Há em Manchester muitos desafios, e não só aqueles que enchem a cidade quando jogam o City ou o United. Vou partilhar alguns deles ao longo das 10 semanas que fico em Manchester.
O comentário do padre Tony Neves, como sempre, no Lusofonias para a semana. Teremos outro comentário. Por agora é para ir à música. Calbi Peixoto, Angela Maria, música que vem do Brasil. Como é grande o meu amor por você. Depois vou estar à conversa com Sofia Vieira, autora do blog Pais com P Grande.
Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor por você.
Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de falar como é grande meu amor, você.
Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você.
Espero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande meu amor por você.
Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você.
A minha convidada de hoje chama-se Sofia Vieira, é mãe de dois filhos e partilha o cotidiano da sua família, as suas viagens e ideias para fazer com crianças no blog Pais com P Grande. É também autora do livro infantil Noronha, O Ouriço com Vergonha. Olá Sofia, seja bem-vinda, muito obrigado por estar connosco. Em jeito de introdução, enfim, para quem não conhece este blog, Pais com P Grande, como é que apresentaria a sua família?
Bem, primeiramente, olá e obrigada por este convite. A minha família é uma família como as outras.
Com o lado bom e o lado mau, não é?
Com o lado bom e com o lado mau, sem dúvida nenhuma. O meu marido é francês e os meus filhos nasceram na Inglaterra, que foi onde eu conheci o meu marido. E neste momento estamos a viver na França, no sul da França. E pronto, e somos uma família como as outras, tirando o
não
aspecto...
Não é bem uma família como as outras, portanto, as crianças têm sangue francês e um pouco,
exato,
da cultura inglesa, não é? Porque já que nasceram em Inglaterra.
Exato. Nasceram na Inglaterra e viveram na Inglaterra até há 18 meses atrás.
E eles gostam mais de que país? Ou seja, presumo que a sua vida se divida um bocadinho entre Portugal e França e depois também eles têm memórias ainda muito presentes da Inglaterra, onde passaram até ao dia de hoje a maior parte do seu tempo. Qual é o país que eles mais gostam? Qual a cultura que eles mais gostam? Ou enfim, eles têm esta abertura para as diferenças culturais entre cada país?
Eu acho que eles têm essa abertura, mas acho também, e sou suspeita no que vou dizer, acho que o país do coração deles é Portugal. Eles adoram vir a Portugal, sem dúvida nenhuma.
Talvez porque não vivem cá.
Pois, provavelmente. E Portugal está sempre associado às férias e
ao clima, ao bom clima também, não é?
Exatamente.
E à boa comida. A Sofia começou a comunicar na internet, criando este blog, Pais com P Grande, quando resolveram largar tudo e fazer assim uma grande aventura por Portugal. Como é que foi isto? Eu sei que venderam tudo o que tinham, assim, passo um bocadinho a expressão, à maluca, não é? E vamos nessa.
Foi exatamente isso que aconteceu. Foi uma ideia que surgiu Surgiu do nada, mas uma ideia que já tínhamos falado antes, que seria muito bom para os miúdos visitarem Portugal e saberem mais sobre a cultura, terem a experiência de viajar por Portugal e perceberem mais sobre as nossas tradições.
E a vantagem de termos um país pequeno, não é? Portanto.
Exato, exato. E então foi isso que decidimos fazer. Houve um dia em que acordámos e decidimos, vamos pôr tudo à venda, vamos comprar uma carripana, uma carrinha bem antiga e vamos viajar por Portugal.
E isso, houve algum momento em que tenha vacilado, tenha pensado, bem, mas se calhar depois fico sem nada. Ou seja, para si a maior riqueza é esta riqueza das viagens, a riqueza cultural e não tanto os bens materiais?
Ah, sim. Não foi a primeira vez que fiz uma coisa desse tipo e tenho a certeza absoluta que também não será a última. Uhum. As coisas materiais, tudo o que o dinheiro pode comprar, num dia podemos ter, no outro dia não podemos ter, podemos voltar a trabalhar para ter de novo. Agora esta riqueza de que as viagens nos dão, realmente não há qualquer outra, não há qualquer bem monetário que possa pagar isso.
Vocês, aliás, pelo caminho, iam também fazendo workshops para crianças que depois revertiam para a Fundação do Gil.
Exatamente. No início a nossa viagem seria apenas uma experiência em família e depois achámos que seria uma excelente ideia inspirarmos outras famílias também a tentarem contribuir para uma causa. E nessa altura contactámos a Fundação do Gil e eles ficaram muito contentes que os tivéssemos contactado para os tentarmos ajudar desta forma. Fazíamos workshops para famílias. E todo o dinheiro que conseguimos com esses ateliês foram doados à Fundação.
Aliás, a Sofia, em praticamente tudo no que se mete, passa a expressão, acaba por ter este lado solidário de querer ajudar, ou seja, é também uma forma de começar e mostrar aos filhos, aos miúdos, que é de muito novo que se deve aprender a ser solidário e há gente sempre a precisar da nossa ajuda.
Há uma parte que sempre foi muito importante na minha vida, que foi o serviço aos outros, e porque sempre foi muito importante na minha vida, eu queria muito que os meus filhos entendessem que existe mais para além de vivermos as nossas vidas como ilhas isoladas, que temos que estar abertos para o mundo, temos que estar abertos para o facto que nem todas as pessoas têm o que nós temos, os privilégios que nós temos, e por isso sim, quase tudo que me meto
tem este lado solidário,
tem este lado solidário, sim.
Ficou muito surpreendido com o país que foi encontrando, ou seja, muitas vezes a ideia de quem vive nas grandes cidades, Porto e Lisboa, ou até Braga, temos a ideia de um Portugal muito perdido, ainda muito atrasado, ou talvez não, ou seja, a sua ideia sobre Portugal mudou muito, e nomeadamente dos seus filhos que vêm de um país grandioso como a Inglaterra e como a França?
Eu acho que a expressão que eles associam mais a Portugal é a boa vontade. É um país de boa vontade e os meus filhos têm sido testemunhas disso sempre que vêm a Portugal. Porque durante a experiência na carrinha e outras experiências que eles tiveram, temos tido sempre pessoas que estão dispostas a ajudar, sem pedirem absolutamente nada em troca, pessoas que estão sempre disponíveis para dois dedos de conversa, para um almoço.
Isto mais fora dos grandes centros urbanos, não é?
Mas mesmo nas grandes cidades, nós tivemos muitas pessoas que nos leem no nosso blog, que quiseram ajudar, até mesmo em Lisboa, no Porto e noutras cidades, que não nos conheciam absolutamente de lado nenhum, a não ser do blog, mas que nos ajudaram sempre que precisámos, sim.
Houve-se alguma região do país que lhe tenha chamado mais atenção pela positiva ou pela negativa, ou até aos seus filhos, ou até ao marido? Estamos a falar de pessoas que não têm ligação com o país, ou seja, têm uma ligação amorosa, digamos assim,
exato,
não é? Por essa via, mas não nasceram cá. Portanto, nós, quando somos nativos de um país, somos mais autocríticos ou críticos desse país. Houve assim alguma região que tenha destacado a sua família, que lhe tenha chamado a atenção?
Eu penso que não. Eu penso que, assim, nós não parávamos de dizer a sorte, não parávamos de falar da sorte que realmente tivemos, porque nem eu nunca imaginei, na altura, a minha página era uma página muito pequena e que começou, sobretudo, para os nossos familiares e para os nossos amigos acompanharem a nossa viagem. E depois, de um momento para o outro, tínhamos muita gente que não conhecíamos de lugar nenhum, que enviavam mensagens e que diziam como é que podíamos ajudar. Houveram vários problemas com a nossa carrinha, onde estávamos a viver na altura, e haviam pessoas que diziam, ok, eu tenho uma casa em Lisboa, um apartamento, vocês podem vir buscar as chaves, podem ficar lá os dias que precisarem. Penso que houve muita consistência pelo país todo em termos das ajudas que tivemos, do apoio moral, sem dúvida nenhuma, pessoas que se sentiam inspiradas por nós termos esta coragem, que para nós não é coragem, mas para muita gente é coragem de ir viver desta forma com duas crianças tão pequenas.
Aliás, porque é uma coisa que não é muito portuguesa, não é? Vê-se muito nos outros países, fazer este período sabático, quer no emprego, quer na escola, e portanto dedicar uma temporada a viajar. Em Portugal nós não temos muito este hábito, pois não? É uma coisa muito estranha.
Não, não. Nós conhecemos muitos estrangeiros em Portugal que vivem dessa forma, com filhos, mas sim, portugueses não é assim uma coisa assim tão comum.
Uhum. Talvez porque estivemos muitos anos fechados para o mundo, não é? Portanto, ou seja, depois dos descobrimentos, fechamos ali
pois
durante algumas décadas. No fundo, começou a criar o seu blog, não é? Quando começou também esta viagem. E depois desta experiência continuou, achou que era melhor continuar a alimentar o blog. Hoje é sobretudo o Facebook e Instagram, com a sua rotina e os seus projetos. No fundo, que ideias é que gosta de transmitir a quem a segue? E já agora, que tipo de pessoas é que a seguem?
Surpreendentemente, no início eu pensava que a maior parte das pessoas que me leem que são mães como eu, que estão em casa com os filhos, mas ao longo dos anos tenho vindo a aprender que realmente todo o tipo de pessoas seguem a minha página, desde pessoas que nem tão pouco têm filhos, muitos homens, muitos jovens. Eu já tive eventos que estavam relacionados com a minha página, onde tinha um skater e onde tinha uma avó do outro lado que me lê porque acha que a informação que eu passo é importante para ela enquanto avó. E o skater porque acha que a parte da aventura e a forma como nós decidimos educar os nossos filhos é uma inspiração, de certa forma, para um dia quando ele decidir ser pai. Então acho que é assim uma... Acho que é assim, é uma mistura, sem dúvida.
A Sofia vem da área da educação infantil, certo?
Sim,
trabalhou sempre,
sim,
no fundo, com crianças. Eu
sempre
sei que gosta de fazer com os seus filhos, e também vai contando nas redes sociais, uma série de atividades, enfim, que são complementares à escola. Pode-se dizer que nem tudo se aprende na escola?
Sem qualquer dúvida. A escola é muito importante, mas o que se aprende cá fora na vida é ainda mais importante.
E é importante esta escola da vida?
Sem dúvida nenhuma, a experiência.
Sim. Aliás, a Sofia tem uma coisa interessante, é que não olha para a escola como aquela obrigação e os miúdos terem que estar lá presentes. Aliás, eu sei que já viajou com eles mesmo em tempo de aulas, não é? E até já chegou a ter os filhos naquele regime de homeschooling, ou seja,
exato,
aprender em casa. Como é que isto se materializa e sente que os seus filhos não perdem nada quando fazem estas pausas da ida à escola?
Talvez eles possam perder partes do currículo. Que normalmente estes currículos, eu costumo dizer, são escritos por pessoas que nunca deram aulas, que se calhar até é errado o que eu estou a dizer.
No fundo, adultos que pensam como adultos e que fazem currículos
um bocadinho
para crianças,
assim,
não é?
Um bocadinho assim, sim. E eu penso que a experiência é realmente a melhor forma de aprender. Quando os meus filhos estão em contacto com pessoas de culturas diferentes, ou mesmo da cultura deles, mas pessoas que vivem de forma diferente de nós, eles estão a aprender muito mais do que provavelmente numa sala de aula. Obviamente a situação ideal é a que temos hoje em dia, que é eles vão à escola e depois têm toda a experiência que nós podemos proporcionar em casa.
Ou seja, nós muitas vezes a escola prepara para grandes cérebros e crânios, mas depois não os prepara para viver em sociedade, não é? Porque eles desconhecem,
sim,
o mundo real, não é?
Exatamente. E acho que, sobretudo nos países mais desenvolvidos, estamos a ver esse problema. O problema das pessoas serem muito bem formadas academicamente, mas depois têm uma série de problemas a nível pessoal e humano.
Nunca viram uma vaca ao vivo,
por exemplo,
sabem o que
o leite vem,
não é,
do supermercado.
Uhum. Isto pensa que isto devia ser revisto?
Sem dúvida nenhuma, sim.
Para o bem das crianças, não é?
Sim,
e
para o bem da sociedade.
Da sociedade, no fundo, porque eles são os homens da manhã,
exato,
não é?
Exato.
E os seus filhos, por exemplo, como é que vem esta questão de nem sempre irem à escola, poderem faltar à escola quando vão fazer uma viagem? Qual é a reação deles? Já foram habituados assim também, não é?
Pois, exato, eles não conhecem outra realidade. E eles sabem que a escola é importante, obviamente, mas que o que nós aprendemos na vida, com experiências, é realmente fundamental.
E há pais, por exemplo, a perguntar-lhe como é que isto se faz?
Sim, há muitas pessoas que simplesmente não concordam também e que acham que ao fazermos isto, que estamos a mostrar aos miúdos que eles não têm a responsabilidade.
Porque o que é o contrário, não é?
O que é exatamente o contrário, na minha perspectiva, mas pronto, todos temos perspectivas diferentes.
É. A Sofia dedica também a maior parte do seu tempo à família, mas eu sei que também é capaz de deixar tudo por um tempo e sair assim, digamos, por um mês para ir fazer voluntariado com refugiados, por exemplo, na Jordânia. Acredita que é esse também um bem maior para os seus filhos?
Sem dúvida nenhuma. A primeira vez que aconteceu foi há 2 anos atrás, desde que tive filhos, e foi preciso coragem, porque obviamente eu tenho estado sempre lá, então foi preciso coragem para o fazer da minha parte e da parte deles também. Mas sinto que não basta dizer, então, para sermos bons seres humanos, para sermos felizes nas nossas vidas, temos que ajudar os outros. Não é uma questão teórica, é uma questão de prática. Eu tenho que lhes mostrar que realmente às vezes temos que fazer pequenos sacrifícios nas nossas vidas para podermos fazer aquilo em que acreditamos.
Nós temos falado aqui muito da Sofia, dos seus filhos, já agora eles chamam-se Gabriela e Tiago. Como é que o seu marido, que é francês, vê tudo isto? Ele alinha nestas suas decisões? É uma decisão partilhada? Quem é que é mais radical e aventureiro dos dois?
Eu, sem dúvida.
E ele, mas ele alinha, não é? Portanto.
Sim, com tempo.
Aí é preciso uma preparação. Não,
okay. Sim, é preciso. É preciso uns meses de preparação para ele se ajustar. Mas normalmente eu ganho.
É quem manda em casa. Faço a brincadeira, não é? Mas ele também, ou seja, mas é importante encontrar também aqui um parceiro, um companheiro, um marido que entre nestas aventuras e que perceba aquilo que a Sofia quer transmitir, não é?
Exato. Eu acho que ele tem um espírito aventureiro, sem dúvida nenhuma. Talvez ele seja uma pessoa mais...
racional.
Mais racional, sem dúvida nenhuma. Eu sou do tipo de pessoa que me atiro de cabeça quando acredito em qualquer coisa. Ok, vou fazer isto e vou fazer mesmo. Ele precisa de mais tempo para se ajustar às ideias, para ver como é que as coisas vão funcionar, sobretudo em relação aos miúdos. E eu acho que é mesmo isso que funciona... Bem, na nossa relação, sem dúvida.
Um contrabalança o outro, não é?
Exato.
Outra aventura que abraçou há poucos meses foi o Caminho de Santiago, que percorreu desde Lisboa. Eu sei que foi para si, assim, um caminho de amor. Quer-nos contar um bocadinho porque é que este foi um caminho de amor?
Então, a ideia de fazer o Caminho de Santiago surgiu porque a minha irmã esteve doente. E eu passei muito tempo o ano passado a dar-lhe o apoio que ela necessitou durante este período de doença. E depois ela tinha um cancro que agora está tudo resolvido.
Cancro da mama, não é?
Sim, um cancro da mama. E depois da operação dela, que correu muito bem, eu decidi que tinha que, de alguma forma, agradecer à vida o facto de que ela ficou bem. E então tentei associar uma série de coisas. Uma delas é o facto de acreditar que não basta dizer sou muito grata pela vida que tenho, mas dar, retribuir à vida aquilo que ela me dá. E achei que seria uma ideia gira fazer 800 km a pé, sozinha de mochila às costas, e tentar angariar algum dinheiro para ajudar instituições que apoiam mulheres como a minha irmã. Neste caso, mulheres e crianças, porque foi a Fundação do GIL e o Fundo IMM.
Conta-nos como é que foi essa viagem. Quanto tempo é que durou? Como é que a programou? Porque 800 quilómetros são muitos quilómetros, não é?
São muitos quilómetros, exatamente.
Como então, Lisboa a Madrid, mais ou menos, acho eu. Será mais ou menos a distância, sim.
Sim, não sei.
Mas penso que sim.
Mas sim. É assim, em termos de preparação, eu não marquei viagem de volta para casa porque não tinha assim grande ideia como é que as coisas iam correr, mas tinha um prazo na minha cabeça que fiz comigo mesma, que não quis na altura falar sobre ele, mas pensei talvez entre 28 e 30 dias.
Começo a dizer para quem não está a ouvir que os caminhos de Santiago não são uma peregrinação, as pessoas vão e podem fazer 20 km num dia, 10 no outro e 50,
sim,
ou seja,
sim.
Não há aquela, enquanto que os caminhos para Fátima há aquele objetivo de chegar naquele dia, não é?
Pois,
nos
exato.
De Santiago não, é até porque é uma forma de contemplar um bocadinho a paisagem, não é? E a natureza,
sim,
é um bocadinho esse objetivo, não é? Só para enquadrar quem nos está a ouvir.
Exatamente. Uhum. E existem vários motivos. Há pessoas que o fazem por motivos religiosos, há pessoas que o fazem simplesmente porque querem fazer um caminho.
De introspeção que... até, não é?
Exatamente. Sem dúvida, é um caminho de introspeção. Sem dúvida que é um caminho que nos obriga a pensar de uma forma que nós não pensamos no dia-a-dia, no cotidiano das nossas vidas. E sim, não houve assim grandes preparações, nem grande estrutura. Houveram vários problemas pelo caminho, porque obviamente eu não estava preparada o suficiente.
Mas fisicamente? Era
sim,
nesse sentido?
Fisicamente, porque o calor em agosto foi assim uma coisa imensa. Apanhei muitos dias de 40 graus e pronto, sofri as consequências desse calor. Mas consegui fazer antes do prazo até que imaginei conseguir.
Fez em quantos dias?
27 dias. E pronto, e correu muito bem e consegui angariar o dinheiro que gostaria de angariar. Exatamente.
Que tipo de gente é que foi encontrando pelo caminho, Sofia?
Mais uma vez, gente cheia de boa vontade. Uma série de estranhos, de pessoas que só me conhecem das redes sociais, que abriram as portas de casa para me alojar, para me ajudar, porque eu tive vários problemas com os pés, perdi unhas e todo tipo de coisas por causa do calor e do número de quilómetros que andava por
claro.
Dia, não é? E pronto, mais uma vez foi a prova que Portugal é o país da boa vontade, porque houve muita, muita, muita gente a ajudar.
Encontrou mais gente de boa vontade do lado de cada fronteira do que do lado de lá?
Sem dúvida. Aliás, eu quando passei a fronteira foi um momento assim muito difícil para mim, porque apesar de eu estar a caminhar sozinha, foi o momento em que eu me sentia realmente sozinha. Porque
noutro
eu sabia...
país.
Exato. Não havia ninguém para me abrir a porta, ou para me levar ao hospital, ou para... Não havia ninguém para cuidar de mim, não é?
E a língua é outra, portanto, também,
a
não
língua é,
é
outra, uhum. Sim.
É uma viagem que, por exemplo, que recomenda. Pode não ser necessariamente Lisboa-Santiago, pode ser de caminho a Santiago, há quem faça.
Exato.
Já na parte da fronteira. Sente que quem vai a Santiago de Compostela, quem faz esta viagem, nomeadamente sozinho, que não é perigoso e que é recomendável até uma vez na vida, pelo menos?
Não é nada perigoso, eu não me senti em perigo em nenhum momento. Eu normalmente, por causa do calor, tentava começar a andar por volta das 4h30, 5 da manhã, completamente escuro, no meio de matas, sozinha, e nunca me senti em perigo, nunca.
Aliás, nem sequer há grandes relatos de perigo das centenas de pessoas que fazem este caminho, não é?
Portanto... Não, e sobretudo o caminho português é um caminho, pronto, que só agora que se está a tornar popular, ainda não há muita gente a fazer este caminho, e sem dúvida nenhuma que eu recomendo a qualquer pessoa, mesmo que seja uma etapa, nem precisa ser tão pouco o caminho de chegar a Santiago, mas uma etapa do caminho. Acho que é uma experiência espetacular.
Fez o caminho do litoral ou fez o caminho mais por dentro?
Do litoral.
Do litoral. Porque há dois caminhos, não é? Portanto,
exato.
O que faz o litoral e o que faz por dentro, que passa ali pelo lado.
Exato.
De algumas serras. Recomenda. A Sofia está agora em Portugal também para o lançamento de um livro infantil que conta a história do ouriço Noronha. Como é que nasceu este projeto e quem é este ouriço?
Então, este projeto começou porque uma das pessoas que me lê na minha página dos Pais com Pé Grande, uma ilustradora portuguesa me enviou um e-mail e me disse: Sofia, gosto muito daquilo que tu escreves, o que é que tu achas de fazermos qualquer coisa juntas? Na altura eu pensei, ok, bem, primeiro vou ter que ver os trabalhos da ilustradora para ver se realmente há aqui qualquer coisa em comum.
Uma ligação, não é?
Exatamente. E pronto, e no primeiro momento em que eu olhei para as ilustrações da Sandra Abafa, apaixonei-me e pensei, ok, isto tem tudo para dar certo. E então surgiu a ideia, por que não fazermos um livro infantil sobre sentimentos? Porque eu escrevo muito sobre sentimentos, sempre escrevi. Por que não fazer um livro infantil sobre sentimentos? E a conversa começou lá em casa, ok, vou escrever um livro sobre sentimentos. E a minha filha então sugeriu, por que é que não escreves um livro sobre um ouriço? E daí a ideia seguiu. Pronto, seguiu e passei os últimos 3 anos a trabalhar neste projeto com a Sandra Abafa. Entretanto, a editora Alfarroba também se envolveu com o projeto e o livro foi lançado no passado domingo. Noronha, o Ouriço com Vergonha.
Como é que, ou melhor, que valores é que gostava que as crianças ficassem depois de ler este livro? As crianças e os adultos, porque apesar de ser dedicado mais para as crianças, naturalmente que há muitos adultos que gostam de ler este tipo de livros, não é?
Sim, é um livro para todos. Eu costumo dizer que é um livro para qualquer pessoa que tenha um coração a palpitar dentro do peito. Sem dúvida nenhuma, este livro é sobre amor próprio, que é uma coisa que todos nós precisamos. Eu costumo dizer que amor próprio é onde tudo começa. E essa é a missão do Noronha, fazer as pessoas acreditarem que realmente temos que ter orgulho naquilo que somos, da forma que somos, e temos que ter a humildade de saber que existem coisas que podemos mudar, mas também ter o orgulho de aceitar que há coisas que isto é o que eu sou e isto é o que eu vou ser e eu gosto de mim assim. Então é essa a mensagem do Noronha.
Ou seja, no fundo é as pessoas aceitarem-se como são e aceitarem
Exato.
Os outros, não é?
Exatamente, as diferenças.
Eu sei que irá regressar à sua terra de acolhimento, não é, a França, mas Sim. ainda vai andar mais uns dias aqui para Portugal a fazer algumas atividades em torno deste livro. Onde é que os nossos ouvintes podem encontrar o Noronha nos próximos dias, nos próximos tempos?
No dia 2 de março estarei no Porto, na livraria Flaneur, pelas 11 horas.
E portanto é aí que podem encontrar o livro Noronha.
Exato.
E a autora do livro.
Exatamente.
Muito bem. Sofia, agradeço-lhe ter vindo aqui à Lusofonias. Muito obrigado. Obrigado por nos ter falado um bocadinho sobre este seu espaço Pais com Pé Grande, também sobre este seu livro, e por nos ter partilhado estas suas experiências de vida, numa vida já cheia de agitação e de muita adrenalina, não é?
Obrigada eu pelo
obrigado.
Convite. Obrigada.
Até breve. Muito obrigado.
Até breve.
Oh, Lusofonias.
Carta no correio. Barcos e gaivotas do Tejo, vejam o que eu vejo, é o sol que vai brilhar. Meu amor de longe está prestes a chegar. Talhado para mim, mal o conheci, eu achei desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Fiz um rol de planos para recebê-lo, fui pintar as unhas, pôr tranças no cabelo. Meu amor de longe há de vir beijar-me no castelo. Eu a procurá-lo, ele a vir afoito, carro dos prazeres, número 28. Meu amor de longe saltou, iluminou a noite. Vamos celebrar ao bairro alto, madrugada baile no cais do Sodré. Meu amor de longe sabe bem como é que é. Talhado para mim, mal o conheci, eu achei-o desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Chega de tragédias e desgraças, tudo a tempo passa, não há nada a perder. Meu amor de longe voltou só para me ver. Só para me ver.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe duas sugestões para esta semana. Na segunda-feira, a FEC apresenta o documentário Energia para Mudar, seguido de um debate com Francisco Ferreira, presidente da Associação Zero, e o padre jesuíta Pedro Walpole, coordenador da plataforma Eco Jesuíte. Vai ser na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, às 5:30 da tarde. No próximo sábado, Ronquial apresenta o recital Sopro de Vida Maria, na Igreja dos Grilos, no Porto, às 9 da noite. O flautista pretende divulgar a música litúrgica dos autores portugueses, neste caso com temas de louvor a Nossa Senhora. Já sabe que pode encontrar informação sobre estas e outras iniciativas no Facebook do Lusofonias. Basta procurar-nos por lá. E é assim que chegamos ao final de mais um Lusofonias. Este programa é da responsabilidade da FEC, a Fundação Fé e Cooperação, numa parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana.
Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde e ouro se agita, como estas aves que em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinho alacre sedento, de focinho pontiagudo, num perpétuo movimento. Eles não sabem que o som é telecor, é pincel, base, fusto ou capitel, arca em ogiva vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é retorta da alquimista, mapa do mundo distante, rosa dos ventos infante, caravela quinhentista, que é cabo da boa esperança, ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, colombina e arlequim, passarela voadora, para-raio, locomotiva, barco de proa festiva, alto forno gerador, do átomo radar, ultrassom, televisão, desembarca em foguetão, na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida, que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança, como bola colorida, entre as mãos de uma criança. La, 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 la. La 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 la